Aleluia, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus, igreja? Deus pode contar com você nessa hora, nesse momento de evangelizar? Sim, Senhor, conta comigo. É isso mesmo. Você pode. Lembre sempre disso, você pode. No poder do teu Espírito, Senhor, eu posso. Tenha certeza que tem pessoas esperando que eu e você abramos a boca, que nós falemos do amor de Deus para essas pessoas também. Essa semana aconteceu um fato muito interessante. Eu estava... Deixa eu ver, foi hoje é quarta, segunda-feira. Segunda-feira eu fui orar e me veio, assim, na hora que eu fui orar, o nome de um pedreiro que trabalhou na minha casa. E me veio muito forte ao meu coração, mas um aperto tão grande. E eu comecei a orar por ele, interceder. E me veio assim, mande esse áudio para ele de oração. Foi muito forte. Na hora que eu mandei, eram 5:05 da manhã, imediatamente ele respondeu. Ele falou, dona Marília, eu estou no hospital com a minha esposa, ela está muito mal, por favor, reza por ela. Então, assim, gente, presta atenção, você não lembrou da pessoa à toa, você não lembrou, não existe isso. Ah, passou, ei, o Senhor quer alguma coisa, tudo começa na oração, começa a orar por essa pessoa, você não sabe, você não fez nada, eu só mandei, eu falei, só vou mandar. E ali ele estava naquele momento, naquele hospital. Então, assim, esteja atento. Deus quer usar a sua vida. Nós estamos na década da evangelização. Nós não devemos ficar de fora disso, amadas. Deus quer levantar você nesse tempo para abençoar, para contar a sua história, para interceder por pessoas. E eu quero muito te lembrar, a oração do justo muito pode seus efeitos. Eu quero dizer para você, nunca esqueça disso. Tudo começa na oração. Tudo começa na oração. Eu quero dizer para você também que agora, nesse momento, nós acabamos de receber um recado aqui para nós orarmos pela Raquel e o Raimundo. Ele está internado e está muito mal no hospital, é isso? É isso, Raimundo? Com Covid? Tá, entubado. Nós vamos orar agora, assim como você está, nós vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu filho, o Senhor conhece a Raquel, o Senhor conhece como está o coração dela agora, Pai. O Senhor sabe quem ela é, e o Senhor, Pai amado e querido Deus, sabe como, Pai amado, acalmar o seu coração. Viemos juntos agora, como corpo de Cristo, interceder pela vida do Raimundo, Senhor. Raimundo Castelo, Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor venha visitá-lo com o teu poder, e que em nome de Jesus Cristo, os seus pulmões agora... Pulmões, nós ordenamos em nome de Jesus que toda infecção pulmonar agora cesse, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, que todo vírus, em nome de Jesus, cesse, não vai proliferar. Senhor, visita agora, Pai amado, toda, Senhor amado, o aparelho respiratório, Senhor, que ele comece a respirar bem, Senhor, vai desobstruindo, Senhor, e que em nome de Jesus Cristo nós possamos receber a notícia de que o Senhor o tocou. O Senhor o curou, o Senhor o liberou, em nome de Jesus, que ele seja completamente curado, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus por isso. Deus faz, nós precisamos crer que esse Deus, o mesmo Jesus de ontem, é hoje e será eternamente. Nós precisamos acreditar que ele continua fazendo milagres. Nós precisamos acreditar que ele não escolheu anjos, ele escolheu a mim e a você, para sermos instrumento nas mãos dele de poder, para visitar outras pessoas e outras vidas. Nós precisamos acreditar em tudo isso, amadas. E nós precisamos dizer, Senhor, faz a tua vontade na minha vida, faz o que o Senhor quiser. Faz o que o Senhor quiser. Deus é Deus. Amém? Deus é todo poderoso. Espírito Santo de Deus que está neste lugar, continua se movendo aqui, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós entregamos diante do teu altar, Pai amado e querido Deus, cada coração. O Senhor é o Deus todo poderoso, Jesus, que conhece mente e esquadrinha coração. E sabe exatamente o que as tuas filhas necessitam, Senhor. O Senhor sabe exatamente o que as tuas filhas precisam, meu Deus. Senhor, eu quero, em nome de Jesus, essa moça que está lá atrás de blusinha branca, com listinha vermelha. Você mesmo, querida. Eu quero dizer uma coisa para você. Você sabe que esse Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, não é? Mas Deus tem o poder de agir lá no trabalho, no teu trabalho, no trabalho do seu esposo. Deus tem poder de mover as coisas ali. Sabe aquele Deus? Faz assim com a sua mão, querida. É assim, ele cai na chala, masuri, candela, baixa, candela, baixa, recebe porque Deus tem poder para mover tudo agora, em nome de Jesus Cristo. Tudo que está impedindo, da tua família prosperar agora. Deus está movendo as águas e Deus diz assim, cessa todo choro, cessa. Presta atenção, eu quero que você grave isso. Está escrito na palavra de Deus que você não vai pedir emprestado, mas você vai ter para dar a muitos, querida. Guarda essa palavra no teu coração. E quando você estiver ali, lembra disso, dê, compartilhe. Deixa Deus fazer. Essa palavra que eu estou te dando agora não vai ficar com você só não. É para você falar lá na sua parentela, na sua família. É para você anotar o dia. Porque Deus, o Deus que fala, Ele faz, querida. Ele está fazendo. Hoje você pensou várias vezes, será que eu vou? Eu já tinha falado que eu ia, mas aí você falou, eu vou desistir. Mas aí você veio e o Senhor falou assim, eu sou contigo, não temas, eu sou o teu Deus. Ele te toma pela mão direita, Ele te ajuda. E outra coisa, às vezes você fala com Deus assim, Senhor, eu não tenho domínio próprio. Quando eu nem penso, eu já falei, eu já agi, eu me fui muito... Deus está movendo, querida. Eu nunca te vi, mas Deus está movendo algo poderoso na tua vida, querida. Deus vai te dar sabedoria para falar. Você tem um coração muito generoso. Mas muitas vezes você não percebe, você fala. E quando você fala, muitas vezes, puxa Deus, não era assim que é para eu falar. Mas o Senhor está movendo, o Senhor tem visto o teu choro, o Senhor tem visto o teu pranto, querida. E Deus vai restaurar, Deus vai fazer uma nova história na tua vida. Amém, querida? Recebe isso em nome de Jesus, amém? Deus é grande, gente, Deus é poder e Deus está movendo as águas nesse lugar, queridas. Deus está fazendo sobrenatural nesse lugar. Espírito Santo de Deus que está nesse lugar. Espírito Santo de Deus, continua falando conosco, Senhor, nós queremos, Deus amado, que somente o Senhor fale, que eu diminua, mas que o Senhor cresça neste lugar, Senhor, e que em nome de Jesus a Tua palavra flua neste lugar, Espírito Santo de Deus, que a Tua palavra, Tu tens total liberdade, Espírito Santo de Deus. Fala, Pai. Ah, Pai, como a Ramasuri e Alabashalabahas, aqui estão aqui. E aí, como a Lamas, aqui é como a Ramashikandi Alabas, tem uma pessoa, eu não sei o seu nome, que está aí, a Lamakondra Balabas, me vendo agora. E ele quando ela basura que ela basta, você está com uma blusa verde, um verde forte. Tinha candarabasura, ela bacamur, ela camigue, ela raixa, ela candia, ela basura, ela balabas. E o teu cabelo é encaracolado até aqui, ó, no pescoço, odoro, me candela baixa, candaria, ela baixa. E Deus está dizendo para você, mulher, em nome de Jesus Cristo, volta, volta para a casa do teu pai, porque Deus está tirando roca, nasha, la masura, candela bas, as tuas vestes de cinza, decora, baixa, la bas, e colocando vestes de louvor. Você diz assim, não, Deus, eu não posso mais voltar, e o Senhor diz assim, eu sou o Deus que perdoa os teus pecados, que coloca um novo cântico nos teus lábios, mulher, esse não é o primeiro culto que você vê não, querida, e Deus diz assim para você, Ele que vai te levantar. Vem nesse lugar aqui, vem aqui e fala, fui eu. Eu estava com essa blusa verde, eu estava com o cabelo encaracolado, eu estava distante do Pai, mas hoje eu voltei para o Pai, porque o Pai já te perdoou. O Pai disse, dos teus pecados eu não lembro mais. Espírito Santo de Deus, diga assim comigo, tudo deve começar na oração. É tudo, amadas. É tudo. É tudo. Pense em alguma coisa da tua vida. Pensa. Qualquer coisa que você pensar, lembre-se sim, precisa começar na oração. Eu preciso levar para o altar de Deus. Eu preciso levar para o altar de Deus. Eu preciso levar. Espírito Santo de Deus. Meu Deus do céu. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 17, diz assim, ó. Nunca deixem de orar. Ou, em outra linguagem, diz assim. Meu Deus, vigiai e orai sem cessar. É a mesma coisa. Nunca deixe de orar. Nunca deixe de orar. Nunca é nunca. Aonde você estiver, abra a tua boca. Tenha comunhão com esse Deus que quer revelar o coração para você. Fala para o teu pai aquilo que está no coração e ouve o que o pai quer revelar para a filha. Mas nunca deixe de orar. Tudo precisa começar na oração. Tudo precisa começar na oração. Tudo, tudo. Espírito de Deus, amado Pai, em nome de Jesus, meu Deus do céu. Eu e você precisamos trilhar um caminho, o caminho da oração. Nós precisamos nos levantar acima da nossa carne. Nós precisamos vencer essa carne que não gosta de orar. Que não gosta de gastar tempo de joelhos. Que não gosta de gastar tempo de falar. Não gosta, a carne não gosta. Mas o Espírito sim. O Espírito sim. E nós precisamos vencê-la. Acima de qualquer coisa, eu quero que você se lembre, está o nosso Deus. Na força e no poder do Espírito, você vai vencer a carne, você vai vencer o mundo, você vai vencer as batalhas. E sabe o que vai acontecer? Vai acontecer isso que nós acabamos de ver, vai virar testemunho. Você vai contar. Sabe o que me lembrou tudo isso? Me lembrou de Paulo e Silas lá na cadeia. Como que uma pessoa dentro de uma cadeia pode fazer uma carta dessa? Cheia de esperança, cheia de fé, falando muitas coisas. Eu não sei você, mas falou comigo. Falou com você, Manu? Falou. Então eu quero dizer para você que esse Espírito de Deus, ele está sobre nós. E que nós precisamos nos apropriar disso e nos permitir sermos usadas por ele. Porque essa mulher que está lá na cadeia, alguém está pregando o evangelho para ela. Ela está se enchendo do poder de Deus e está sendo um instrumento de bênção na vida de muitos, amados. O que mais que nós precisamos ouvir para a gente se posicionar? Agora, tudo começa na oração, significa que você vai ter uma batalha muito grande. Porque orar não é fácil. Muitas vezes dá vontade de você não orar, não. Mas quando você pensa no seu Jesus, que deu a vida por você, que motivo eu e você temos para não orar? Que motivo que nós temos para não estar perto dele? Para não ouvir as batidas do coração dele? Para falar, Senhor, eu quero que o meu coração e o seu coração estejam ali, ó. Juntinho, Senhor, alinhado. E aqui nós vamos ver o quanto, nós sabemos muito bem o quanto a nossa carne, ela luta para que a gente realmente não ore, a gente não busque. E a gente teria tantos exemplos aqui na Bíblia de homens e de mulheres que buscaram em primeiro lugar a Deus, mas que choraram, que estavam passando luta. Muita dor, mas que escolheram. É escolha, gente. É decisão. E essa decisão é todo dia, é todo tempo. Escolheram e decidiram começar do jeito certo. E começar do jeito certo é na oração. Não tem outra coisa. É orando. Vamos continuar aqui. Oh, aleluia, Jesus. Meu Deus do céu. Quando nós fazemos isso, quando nós verdadeiramente não olhamos para a nossa carne, mas nós escolhemos, decidimos retirar do reino espiritual, eu retiro do reino espiritual os recursos para essa vida santa e poderosa, você é um dínamo nas mãos de Deus. Você retira dos recursos do céu a força que você precisa para andar, para você falar, para você prosseguir, para você continuar, para você trabalhar, para você estar na igreja, no ministério, para você ser mãe, para você ser vó, para você ser tia, irmã, cunhada, filha. Mas tudo isso, segundo o coração de Deus, faz toda a diferença. Toda a diferença. Eu e você precisamos aprender a retirar dos recursos espirituais que Deus tem para nós. Porque Deus tem para nós esses recursos. E o que nós temos feito? Buscado esses recursos que vêm do céu? É necessário que a gente retire do céu. É necessário que a gente busque em Deus e fale, Senhor, eu quero. Dá para mim, Senhor, e Ele vai te dar. Ele vai dar tudo o que você precisa. Pode ter certeza disso, Ele vai dar sempre o que você necessita. O apóstolo Paulo, não somente ele falou, ele deu uma ordem à igreja de Tessalônica. Ele disse assim, não deixem de orar. É uma ordem. Não deixem de orar. Jesus, ele tinha falado para os discípulos, não deixem de orar. É uma ordem. É uma ordem, Deus falando assim para nós, não deixe de orar. Busquem Deus. Ele também aconselha a igreja de Éfeso, em Éfeso 6, verso 12, ele diz assim: pois nós não lutamos contra inimigos da carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes nesse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Ele nos adverte. Assim como ele falou lá em Éfeso, ele está falando hoje aqui para nós. É verdade. Nós devemos saber contra quem nós estamos lutando. E nós não vemos com quem nós estamos lutando. Nós sabemos que nós estamos lutando contra principados e potestades do mal. Mas você também precisa lembrar quem é que está na frente dessa batalha. O Senhor dos Exércitos está na frente dessa batalha. Não teme, mulher. Não teme. Avança em conquista. Creia. Creia que esse Deus de poder está com você. Ele habita em você. Creia nisso. Não queira uma vida de superficialidade. Não é para você isso. É uma vida de poder, do poder de Deus. Aqui também, em Efésios 6, verso 18, diz assim: orando em todo tempo no Espírito. Em todo tempo. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo o tempo. E vigiando também. E aqui diz com orações e súplicas por todos os santos. Todas as pessoas que você conhece. Deus, às vezes, Ele nos toma numa proporção que a gente não entende. Às vezes a gente ora por pessoas que a gente não conhece. Mas deixa o Espírito se mover na tua vida. Deixa Ele te levar a orar. Às vezes você não vê a pessoa, você não conhece, mas Deus vai movendo, deixa Ele te usar. Aqui o apóstolo Paulo, ele diz a respeito para essa igreja, é para orar todo o tempo. Aí você deve estar perguntando assim: ei, eu acho que vocês não fazem nada, vocês só oram. Porque como, que história é essa? Eu trabalho, entendeu? Eu tenho faculdade, eu trabalho na minha casa, eu tenho filho para cuidar. Que história é essa de orar todo o tempo? Que negócio é esse? Que só ora, ora, ora? É fácil para vocês que ficam aí trabalhando na igreja, ficam orando todo o tempo, né? Quero dizer para você. Presta atenção aqui. A oração deve ser um modo de vida. Deve ser um estilo de vida. A oração deve fazer parte de você como faz parte escovar os dentes. Como faz parte de você comer todo dia. Você come todo dia? A oração deve ser isso. Deve fazer ser isso. Por quê? Assim como você precisa do alimento para você continuar, para você levantar, para você prosseguir, a oração tem que fazer parte também. É um alimento que vem do céu para sustentar o teu espírito, para você ficar forte. Para quando vierem as batalhas, porque elas vêm, para você permanecer firme em Deus. A oração, ela deve ser diária, ela deve ser constante. Não deve ser só um período. Deve ser constante. Deixe Deus usar a sua vida. Deixe Deus falar com você. Pergunte para Ele: o que é que eu posso te fazer, Senhor? Deus não precisa de nada, tudo, quem precisa aqui somos nós. E Deus quer fazer, e Deus quer usar a sua vida, Deus quer colocar na tua boca a palavra certa. Deus quer fazer algo sobrenatural. Meu Deus do céu, tem tanta revelação aqui, gente, que só Deus sabe. Como orar sempre? É possível orar sem cessar? Oração deve ser um modo de viver. Oração é um diálogo entre duas pessoas que se amam e muito mais. Você não está conversando com uma pessoa chata. Você está conversando com uma pessoa que você diz que ama e que você tem certeza que ela te ama mais ainda. Conversar com quem me ama, gente, é a melhor coisa que tem. Conversar com pessoas que eu sei que me amam, que querem cuidar de mim. Meu Deus, que coisa linda, que coisa gloriosa. Tem coisa melhor que isso? Agora, saber que Ele me ama tanto é melhor ainda. É muito melhor ainda. Eu o amo, mas saber que Ele me ama é muito melhor. Qual é a desculpa por não ter tempo para orar? Qual é a desculpa dentro de 24 horas que você não consegue separar um tempinho para Ele? Eu queria que você pensasse que tudo começa na oração. Tudo começa na oração. A oração é uma comunicação entre o nosso espírito recriado e o Espírito de Deus. Quando você entregou a tua vida para Jesus Cristo, ali, o teu espírito foi recriado. E o Espírito de Deus fala no teu espírito. É algo poderoso demais. É algo glorioso demais. Se o Espírito Santo reside em nós, a comunhão com Deus pode e deve ser permanente, 24 horas por dia. O nosso espírito, ele não dorme. Você sabia disso? Não dorme. O nosso espírito não. A nossa carne, o nosso corpo precisa descansar, ele precisa e necessita, e deve se fazer muito bem isso. Mas enquanto nós estamos dormindo, ele não dorme. Ele não dorme. Eu quero que você lembre disso. Mesmo que muitas vezes estejamos concentrados, trabalhando, estamos conscientes de que Ele está em nós. E em qualquer ocasião podemos dirigir-lhe uma palavra, mesmo em pensamento, e Ele nos ouvirá. Você está trabalhando? Você está ali fazendo as suas coisas? Naquele momento ali, uma palavra que você se dirige a Ele, uma palavra que às vezes você escuta dEle, você precisa até notar. Quantas pessoas às vezes têm um sonho e do lado, às vezes, têm o hábito de ter alguma caneta, um papel assim, e anota o que Deus falou com você. Em todo tempo o Senhor pode falar com você, você pode falar com Ele. Você está dirigindo, fala com Ele. Você está lavando roupa, está fazendo comida, fala com Ele. Conversa com Ele. Mas não deve ficar só nisso. Também é necessário fechar a porta do seu quarto e orar em secreto com teu pai. É necessário. Tudo deve começar na oração, porque é lá na oração que o Senhor vai falar o sim, o não, o amém, espera, aguarda, confia. É na oração. É quando a tua alma se aquieta, aí você consegue ouvir a voz de Deus. É quando Ele fala com você através da palavra de Deus, você está ali orando ao Pai, depois você ali, Deus dá aquela palavra ao teu espírito e você vai ali, você lê e o Espírito Santo começa a falar com você. Tudo isso, amadas, é intimidade com o Pai que a gente vai ganhando. Quanto mais a gente buscar o Pai vai se revelando para sua filha, amém? Quanto mais a gente buscar, isso vai acontecendo. Agora eu quero lembrar de uma pessoa muito especial, que todo mundo conhece, que é Neemias. Neemias, no capítulo 1 e 2, você vai ver a história dele. E você vai ver que quando Neemias recebe do seu irmão uma notícia muito ruim, diz que a cidade, Jerusalém, estava toda destruída, que as pessoas estavam vivendo em miséria. Naquele momento ali, no coração de Neemias, ele começou a sentir uma dor profunda. A dor profunda. Mas Neemias estava bem, gente. Ele estava lá no palácio, servindo o rei. Não é mais só se a gente ficar bem? Eu estou bem, vou ficar bem, certo? Ah, o pessoal lá que se vire. É assim que tem que ser? Não. O Espírito de Deus começou a se mover nele. O Espírito de Deus começa a se mover e você não consegue mais ficar quieta, parada. Aquela causa é minha causa. Não tem como tirar. Faz parte da nossa vida. E aqui diz que quando ele recebe essa notícia, ele chora. Tem alguns movimentos que ele faz que eu acho que são interessantes. Ele diz assim, olha... Espera só um pouquinho... Quando ouvi isso, Neemias, sentei-me e chorei. Foi a primeira coisa que ele fez. Ele ouviu, sentou, chorou. Aí diz assim, durante alguns dias eu lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Dias, não foram minutos sequer, dias. Ele tinha escutado, ele tinha chorado, mas não parou por ali. Não parou, ele foi jejuar. Ele foi orar, ele foi apresentar diante de Deus aquela causa que tinha acabado de chegar. Minha querida, de preto com branco, é Marlete, presta atenção. O mesmo Deus que se moveu tantas inúmeras vezes na tua vida, Ele é Deus para fazer mais para você. Presta atenção. O que Deus está fazendo? Os seus negócios estão todos parados, como se fosse uma água que está parada assim. Deus começa a mover essas águas que estão paradas. Deus começa a mover, Deus tem dado estratégias para você. Ele falou assim: você não tem medo de recomeçar. O Espírito Santo Deus agora aqui falando de Neemias, ele quando ela você cresceu aos meus olhos, o Senhor diz assim: não tenha medo de recomeçar. Porque Deus tem falado com você. É só uma confirmação do que Deus tem falado para você. Você não tem medo, porque o Senhor é com você, querida. E o Senhor está te dando estratégias, porque você tem buscado em oração. Você tem falado, Deus, basta o Senhor falar, eu vou fazer. E Deus está dizendo para você, Ele já te deu a estratégia. Pode ir, pode fazer, porque Deus está na sua dianteira. Deus só está confirmando o que você já havia recebido alguns dias atrás. Você confirma isso? Isso é de Deus? Aleluia, glória a Deus por isso. Então se apropria e faz. Deixa Deus ser Deus na sua vida, querida. Deixa Deus ser Deus. Neemias, é tão maravilhoso ver isso aqui no versículo 4. Diz assim, ó, 1:4. Então disse, olha o que ele diz para o seu Senhor. Lembra, eu quero lembrar. Ele escuta uma notícia má, que não tem nada a ver com ele, entre aspas, por causa dele, ele estava bem, estava num palácio. Mas tem a ver com quem? Com os seus irmãos. Tem a ver com quem? Com o povo de Deus. Tem a ver com quem? Com o próximo. O próximo é a tua causa, o próximo é a minha causa. Foi falado aqui, foi cantado aqui, adorado aqui. É a nossa causa. Deus, ele está movendo o nosso coração para nós deixarmos de sermos egoístas e sermos meninos da fé, para a gente acreditar que Deus, o Deus que fala, o Deus que dá, o Deus que abençoa, ele pede para a gente compartilhar. Não vai faltar, vai multiplicar, gente. Multiplica o azeite da botija, ele faz. Mas tem como ele prova os corações. Oh Deus, aleluia. E ele começa a dizer assim para o Senhor: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Ele começa a lembrar quem é o seu Deus. Quem é? E ele fala assim: esse Deus que guarda a tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Ouve minha oração. Ouve. Você começa a ver aqui um coração humilhado, um coração prostrado, um coração rendido ao Senhor. E ele fala assim: olha do alto e vê que eu oro noite e dia. Noite e dia. Ei, por que que você desiste? Você orou uma vez? Deus não ouviu? Deus não ouve a minha oração. E você corre para o outro, você corre para aquele outro. Deus quer que você persista. Aqui Neemias, ele diz aqui que ele ora noite e dia. Ele está orando, e a causa não era dele. A causa era muito maior. Era muito maior. Eu acho lindo, porque quando é seu, é fácil você orar por você, pela sua causa. Agora, orar pelo outro, gastar tempo orando pelo outro, pela causa do outro, pelo outro povo. Opa! E aqui diz também assim, olha. Ele diz assim: olha do alto e vê, porque Deus vê. Ele vê e ele ouve. Vê que eu oro noite e dia por teu povo, Israel. Olha, olha a segurança. Ele sabia que Deus via, mas ele fez questão de falar: eu oro, Senhor, pelo teu povo, por Israel, de noite e de dia. Aí ele diz assim, ó: confesso que temos pecado contra ti. Olha isso, gente. É lindo demais. Sabe quando a pessoa se desnuda, ela arranca, ela fala: não, peraí, eu vou falar com o meu Deus, eu não estou falando com qualquer Deus, não. O Deus que sabe que eu peco, o Deus que me conhece, o Deus que sabe na hora que eu levanto, Deus sabe que é na hora que eu vou dormir, o que que eu fiz durante o dia. Ele está aqui, eu sei que o Senhor vê. Aí ele começa a dizer assim, olha que tremendo isso. Ele diz assim: olha, confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Ele assume. Temos pecado terrivelmente contra ti. Ele tinha consciência. Sabe o que diz aqui? Que existem homens e mulheres de Deus que pecam. Mas não é que só pecam, não. Que às vezes continuam, permanecem no pecado. Mas tem a hora do arrependimento. E chegou a hora. Ali, pela causa do povo de Israel, ele se arrepende e começa a pedir perdão por ele, por toda a família. Por toda a família que sabia, porque a gente sabe quando peca. A gente sabe quando a gente pecou. A gente sabe disso. E ele continua dizendo assim, olha, não temos obedecido aos teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio do teu servo Moisés. Nós não temos obedecido, nós colocamos de canto. É como se você pegasse a palavra de Deus e falasse assim, ó, deixa aqui, ó. Aí quando eu vou lá para o culto, eu pego aquela palavra, levo lá e vou, eu deixo ela aberta aqui no Salmo 91, e depois quando eu lembro, eu tiro a poeira e trago. E ele vai abrindo o coração com Deus, e aí ele vai abrindo e olha só, por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés. Se forem infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem a meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que eu escolhi para estabelecer o meu nome. Assim como nós sabemos quando nós pecamos, nós também sabemos da promessa de Deus quando nós nos arrependemos. Eu acho maravilhoso demais olhar para Noemias, para Neemias e ver Neemias com o coração rendido e ele dizendo a respeito do seu pecado. Ele não começa só pedindo, ele confessa o seu pecado diante de Deus, o pecado da sua família. Ele tinha consciência, nós temos consciência quando nós pecamos. E nós temos consciência quando nós permanecemos pecando. Só que existe essa preciosidade. Se nós arrependermos e confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. E aqui tudo isso, gente, é pela causa do povo de Israel. Eu quero que vocês prestem atenção. Eu comecei falando nesse culto a respeito de que tudo deve começar na oração. E Neemias, ele começa na oração, ele começa até mais no jejum. E ele começa orando manhã e noite. Vamos continuar. Aí ele diz aqui também, deixa eu ver aqui se eu não me perdi. O povo, deixa eu ver se é isso aqui mesmo, gente, peraí. O povo que tu resgatastes com o teu grande poder e com a tua forte mão é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo. Ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Hoje! Quando você entra na presença de Deus, crendo que Deus está com você, que Deus ouve, que Deus vê, quando você coloca para fora aquilo que está impedindo a sua oração de chegar até o Pai, que é o pecado, e você se arrepende, ali ele pede assim, hoje Deus, hoje Pai, hoje por favor Deus, ouve Senhor, hoje Senhor amado, move o coração do rei, eu quero achar favor ali, Pai amado, diante do rei, hoje, 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 hoje. Mas é necessário, antes do hoje, antes de pedir para o hoje, é necessário o passado. É necessário colocar aquelas coisas que estão pendentes em ordem. É necessário arrependimento, porque o pecado nos mantém distantes de Deus e as nossas orações não são ouvidas. Mas depois de tudo isso, depois de tudo isso, Vamos ver como é que ela amarra. No capítulo 2 de Neemias, diz assim, depois de orar, ele seguiu normalmente a sua rotina, gente, de trabalho. É verdade. E ele faz o quê? Ele se apresenta à mesa do rei, porque a nossa vida continua. Por isso que eu falei, vocês devem estar falando, ah, é fácil para a senhora, que trabalha o dia inteiro na igreja, ficar orando o dia inteiro. Eu quero dizer para você que trabalha, eu também trabalho, eu também estudo, eu também tenho família, eu também tenho tudo. E é sim, é uma guerra contra a carne, sim, porque a carne não quer orar. Mas eu quero dizer para você que Neemias mostra para nós ali, que depois que ele orou, ele foi trabalhar. E quando ele vai trabalhar, a vida dele é normal, ele tem a rotina dele normal, constante. Só que o coração de Neemias, nem um minuto sequer está distante de Deus. Nem um minuto sequer. O pensamento dele está ligado, plugado com o céu. E aqui diz, olha que coisa mais linda e poderosa, meu Deus do céu, tem tanto segredo nessa palavra aqui, gente. Diz aqui, ó, depois de orar, ele seguiu normalmente sua rotina de trabalho e apresentou-se à mesa do rei para servi-lo. Era um dia normal de trabalho. O seu tempo, sabe onde que estava? Nas mãos de Deus. E a gente precisa aprender a entregar o tempo nas mãos de Deus. Ele pediu hoje de Deus, ele pediu. Mas tem que confiar. Eu pedi crendo. Aí diz aqui, em Neemias 1:11, ó Senhor, eu quero repetir isso, ó Senhor, por favor, ouve a oração desse teu servo. Como que ele se coloca? Como servo. Servo não dá ordem, gente. Servo se humilha. Servo fala, pai, eu gostaria. Como eu gostaria, Senhor, mas... Ali ele se coloca como servo de Deus para servir ao seu Senhor. E aqui diz assim, ouve as orações de teus servos, que não era só dele a oração. Tinham outros servos que agradam o coração de Deus, que estavam ali também. Se apresentando diante do Senhor. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. E aí ele vai trabalhar, ele vai servir. Ele entregou para quem? Para o Senhor. Agora ele tinha que esperar. Ah, tempo da espera. Oh, tempo abençoado. Esse tempo da espera é o tempo onde nós somos provados de tudo quanto é jeito, não é não? Mas a gente esperar com o Senhor, gente. Se a gente esperar com Deus, eu estava falando para as meninas esses dias, lembrando de situações que eu passei na minha vida, que teve um dia que eu falei para o meu esposo, o pastor Paulo, eu disse assim, olha, pega o celular, pega a chave, pega tudo, me deixa trancada nesse quarto aqui, por favor, eu preciso. Ele falou, o que, que é isso? É melhor eu não sair daqui hoje. É melhor, porque senão eu vou tomar uma decisão errada. E eu tenho que esperar. Às vezes é melhor você ficar trancada mesmo. Sem celular. Sem nada. E ali você ficar com a cara no pó e chorar. Falar com o teu pai. Rasgar teu coração. É melhor. Porque o tempo da espera é uma prova de fogo, meu Deus do céu. Parece que, sabe, aquele segundo, meu Deus do céu, virou um dia, virou... Eu não sei. Mas eu só sei que é bom esperar junto com Ele. Não espera sozinha, espera com Ele. Espera na presença dEle. Espera junto com Ele e fala, pai, me ajuda, por favor. Eu estou a tempo de não aguentar mais, Senhor. Me ajuda, por favor. O Senhor tem um escape, pai. Me mostra esse escape. Parece que eu não vou aguentar. E parece mesmo que a gente não vai aguentar. Imagina para Neemias como ele estava, gente. Ele não podia ficar na casa dele, não. Ele tinha mais é que servir o rei. E não era servir qualquer pessoa, não. Tinha que servir o rei. Mas ele foi. Ele foi na força e no poder de Deus. Amém? Aleluia. Aqui, ele dizia para Deus... Aliás, deixa eu só voltar aqui, gente. Agora ele tinha que esperar que Deus, que tem os seus ouvidos atentos, porque está escrito na Bíblia que Deus tem os ouvidos o quê? Atentos, abertos para nos ouvir. E está escrito também que os braços dele não estão encolhidos para que não possa nos abençoar. Está escrito na Bíblia. Então, olha só, ele lembrou de que Deus ouve, de que Deus vê. Ouvidos atentos ao seu clamor, Senhor, eu sei que o Senhor me ouve. Senhor, eu imagino, agora sou eu falando, eu imagino que Neemias ao servir lá o rei, vai servindo ao rei, eu imagino que todo o tempo o Senhor, por favor, Senhor, eu vou agora servir o rei, olha Deus, fala com ele, em pensamento, ele não podia expressar, mas eu tenho certeza que em pensamento ele estava ali com o pai, falando, por favor, Senhor, que ele olhe para mim, que ele me libere, que ele faça qualquer coisa. Vamos lá. E ele confessa diante do... Aliás, espera só um pouquinho aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Aí, quando ele vai servir o rei, o que que acontece? O rei olha para quem? Para Neemias. Um rei parar e olhar para um servo? Ele não era qualquer servo. Não era qualquer servo, gente. Era aquele servo que faz toda a diferença. Ele bate o olho em Neemias, conhecia Neemias e falou, opa, tem alguma coisa aqui. Neemias, o que que você tem? Eu estou resumindo aqui a história. Neemias, o que você tem? E ele confessa diante do rei o motivo da sua tristeza. Ele fala, depois se você ler o capítulo 1 e 2 inteirinho, você vai ver. Ele abre o coração para o rei. Ele fala da notícia que ele recebeu. A oração da manhã foi logo ouvida. A oração da manhã, gente, foi logo respondida. Queridas, em nome de Jesus, busque a Deus, não perca mais tempo, não fique sem orar. Os dias são maus. E se a gente não buscar em Deus uma direção, uma clareza, uma palavra, um ânimo, um encorajamento, a esperança, o que vai ser da nossa vida? E ali é maravilhoso porque o rei já libera a palavra de vitória na vida dele. Meu Deus, que algo poderoso, relâmpago. Por quê? Porque Deus tinha um plano e um propósito. Deus tinha um plano e um propósito muito grande, tinha que ser algo muito rápido. Mas tem vezes que as nossas orações não são ouvidas como um relâmpago. Tem vezes que as nossas orações, elas demoram tanto tempo, mas nós não podemos desistir de pedir. A gente precisa continuar pedindo. A gente precisa continuar pedindo, crendo que Deus vai nos ouvir. E que nós queremos, seja o sim, o amém, o não, nós queremos ouvir dele. Nós precisamos ouvir do Pai. Amém? Aleluia! E aí nós sabemos que ele orou ao rei dos céus, o Deus dele. E sabemos que ali Deus respondeu através da boca daquele rei. E maravilhoso que Deus colocou na boca de Neemias a palavra certa para pedir ao rei. Eu quero que você se atente a isso. Muitas vezes nós pedimos para Deus algumas coisas, mas esquecemos de pedir para Deus dar a palavra certa na nossa boca. A palavra que vai pegar o coração e vai abrir o coração daquela pessoa. Aquela palavra que vai destrancar aquele coração. Deus tem essa palavra. Deus tem essa palavra. Nós temos falado a respeito do poder da oração. Domingo foi falado a respeito disso, de oração. Nós temos o oikós. Eu estava pegando o meu oikós antigo, que agora é um novo, é outro. Mas eu estava pegando o meu oikós antigo aqui. Gente, isso aqui leva a sério. São nome de 5 pessoas que você deve escrever, que você deve orar. Tem no site da igreja, se você entrar lá, tem um modelinho direitinho. Isso aqui é meu, é muito antigo. Eu acredito nisso. Eu acredito no poder da oração. Eu acredito que tudo que está aqui, ó, o nome da pessoa que está aqui, são pessoas que eu me relaciono, que elas virão para Jesus Cristo. Porque Deus vai me dar a palavra certa, Ele vai colocar na minha boca, que vai chegar no coração dessa pessoa e ela vai entregar a vida para Jesus Cristo. Eu tenho certeza disso, amados. O tempo eu não sei. A gente não pode desistir. Mas a gente precisa aprender com Neemias. Que quando ele abriu o coração ali, ele apresentou diante do Pai a sua causa, a história mudou. Eu quero dizer uma coisa para você, tem algo aqui? Que eu quero explicar uma coisa para você, que é muito importante. Aqui em 2 Colossenses, capítulo 10, no verso 3 a 5, está bem resumidinho aqui, diz assim, ó. Aqui é uma, como orar pelas pessoas do meu oikós. Eu quero que você preste atenção, porque eu fiz isso, no meu outro oikós. E Deus fez um rebuliço que um dia eu conto testemunho. Aqui diz assim, ó, apresentar a pessoa pelo nome a Jesus Cristo. Apresenta a pessoa pelo nome a Jesus Cristo. Pela fé, como sendo posse comprada por Ele. Esses nomes que estão aqui, ei, o Senhor já pagou um preço alto por essas vidas. Ei, não tem ninguém na face da terra que seja impossível para Deus alcançar. Não tem. Eu quero que Deus comece a mudar a sua visão, a sua mente, o seu coração, para que você comece a enxergar como Deus enxerga. Eu quero que você aí em casa, lembre-se disso, de orar por essas pessoas que você se relaciona, por pessoas da família que não foram alcançadas ainda, por pessoas que estão ao teu redor dia a dia. E aqui tem algo interessante que diz assim, olha. Então, a primeira coisa, eu vou apresentar essa pessoa como o Senhor já pagou um preço por ela. Se eu tenho certeza disso, então presta atenção agora. resistir aos poderes das trevas que procuram reter a vida da pessoa, de modo que essa pessoa tenha liberdade de aceitar Jesus Cristo, longe da interferência e das amarras de Satanás. O que você vai fazer? Você vai dar uma ordem para Satanás soltar essas vidas, soltar a mente, soltar o coração. Você vai ordenar. Pega essa palavra de segundo aqui, ó. É 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 a 5. E você vai orar. E você vai dizer assim: olha para a cruz agora. Olha para o sangue vertido naquela cruz. Também foi por esse nome, por esse, por esse, por esse. Por isso, agora solta. Porque essa vida já foi comprada, foi pago um alto preço. A tua oração tem poder. Não desista de ninguém. Não desista. Aqui também diz assim, olha. Orar para que o Espírito Santo leve a pessoa a Cristo, porque quem convence não somos nós. Nós somos só a boca do Senhor para pregar o Evangelho, para falar, mas quem vai convencer é o Espírito Santo. Para que ele convença dos seus pecados e lhe revele a verdade sobre o plano de salvação de Deus para a sua vida. É ele que vai fazer. Mas eu e você temos a obrigação de fazer o convite, falar da nossa história, compartilhar o Evangelho, isso é a nossa parte. E orar, orar, orar. Orar para que Deus traga circunstâncias na vida dessa pessoa e revelação da necessidade de Cristo na sua vida. Ora, Deus, o Senhor sabe dessa necessidade. O Senhor sabe qual é a necessidade, Pai, que essa pessoa, Senhor, está passando, que ela vai passar, e quando ela passar, Deus, eu quero te pedir, Deus, que ela reconheça. Que ela diga: eu preciso de Cristo. Eu preciso de Cristo na minha vida. Que o Senhor possa usar pessoas e eventos para essa finalidade. Às vezes não sou eu e você, mas nós estamos orando por esses nomes. Senhor, em nome de Jesus, usa quem o Senhor quiser lá, Pai amado, naquele lugar que ela está agora, naquela festa, naquelas férias, Senhor, lá no trabalho, Deus. Usa, Deus, alcança aquele coração, Pai, muda a história. Você está preparada para o rebuliço que Deus vai fazer na sua família? Você está, quantos anos que você já ora por essa família? Eu vou ser de branco aqui. Quantos anos? Você está preparada para você viver essa verdade aqui? Eu quero que você coloque os nomes de todos eles. Que você entre na presença de Deus e que você dê uma ordem para Satanás falando assim: olha aqui, o sangue já foi derramado pela vida dele. Não te pertence mais, não. Pode soltar agora. Vai soltando a mente, vai soltando o coração, vai soltando, vai libertando. Pode se posicionar. Pode se posicionar e pode colocar a mão nesses lugares aí, porque tem gente que vai chegar do seu lado aí. Pode se posicionar em nome de Jesus. Diz assim, ó, orar para que Deus use você. Ei, Deus não chamou pigmeu não, gente. Deus chama gigante para a sua obra. Pigmeu não aguenta. Pigmeu não suporta essa obra. É coisa de gigante, porque o nosso Deus é gigante. O nosso Deus é todo poderoso, amém? Orar para que Deus use você como um instrumento para trazer a pessoa para Cristo. Ore para que o Espírito Santo te guie em cada palavra, em cada ação, para que você faça a coisa certa no tempo certo. Ore para que a luz e a alegria de Cristo brilhe por seu intermédio, como um testemunho da sua vida cristã. Ora, ora, ora. Ora por isso, porque se as pessoas olharem para você e verem você de cabisbaixa toda vez, todo dia, sabe? E reclamando, e murmurando, e chorando. Ai, meu Deus, nada acontece. Eu não quero uma pessoa dessa. Eu não quero um Deus desse. Que Deus é esse que você crê aí? Você viu aquela mulher da carta? Olharam para ela e falaram: cadê o seu Deus? E ela soube responder muito bem, queridas. Oi? Glória a Deus por isso, aleluia, que bênção. Dá uma salva de palmas, ela está em liberdade, é isso? Glória a Deus, é isso, gente. Vocês percebem o quanto nós ainda temos que crescer? A gente tem que deixar de ser menino. Menina, né? Todo um monte de menina. A gente precisa deixar de ser menina na fé. Às vezes a gente anda arrastando a nossa fezinha assim. Ei! Nós precisamos andar sobre as águas. Nós precisamos andar sobre as águas, nós precisamos acreditar. Que esse Deus não brinca em serviço, gente. Enquanto nós estamos dormindo, Ele está trabalhando em nosso favor. Essas orações aqui não são perdidas, não. Não é nada em vão, não. Agora, o tempo, não sei. Um semeia, outros... Como que é? Um semeia, outro rega, outro planta. E o Senhor colhe. Amém. Eu falei o versículo agora tudo errado, mas vocês já entenderam tudo. É isso aí, minha irmã. Amém. Vocês entenderam, gente? Cada um faz a sua parte, gente. Deus dá o crescimento, Ele faz coisa linda, esse Deus. Eu olho para essa palavra, eu sou apaixonada mesmo pela palavra de Deus. Quando eu olho e vejo um homem desse aqui, desse nível, desse naipe, cheio do poder de Deus, um homem que podia ficar no palácio só servindo o rei, estava muito bom, vai e põe a mão na massa. Desce, ele desce lá da situação que ele está, ele vai lá para o pó, ele vai junto e fala, opa, quem vai comigo? Eu vou, e quem vai? E aí quem vai? Vai um monte de gente com ele, sabe por quê? Porque ele tem credibilidade no meio. Vamos embora, como é que vai ser? Como é que nós vamos fazer lá, Marlete? Não sei, o Deus que falou, ele vai te dar estratégia. Portanto que eu vou, eu estou indo. Eu já fui, eu só preciso das cartas do rei, eu preciso da liberação do rei. Porque, aliás, o rei está aqui, ó, como autoridade sobre a minha vida. Ele serviu o rei. Ah, queridas, tudo que você precisa é de estratégias. Estratégia para vencer essa batalha que você está passando. E depois que Deus te der estratégia, começa a fazer, levanta e anda. Porque nós não temos mais tempo para perder nessa terra, não. Levanta e anda e vai fazendo o que Deus mandou você fazer. E o que, como vai ser, não sei. Só sei que vai ser coisa boa demais. Só sei que você vai contar testemunho, sim. Você vai contar testemunho, sim, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Deus. Deus de poder, aleluia. Eu não sei se eu bebo água, se eu olho para o relógio, se eu prego.
Ai, Espírito Santo, eu te amo.
Deixa eu ficar aqui com Deus, que eu estou assim passada, gente. Eu nem sei o que está acontecendo aqui nesse negócio aqui, viu? Ah, meu Pai do céu e da terra. Jesus. 1 João 5,14 diz, estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. É só para confirmar que lá no Novo Testamento, em 1 Epístola de João, capítulo 5, no verso 14, confirma o que Neemias havia falado. Eu estou certo que o meu Deus ouve. Eu estou certo que Deus ouve as minhas orações. E você está certa de que Deus ouve as suas orações? Só isso. Se você estiver certa hoje, você vai sair desse lugar aqui orando mais do que você orava ontem. Você não vai desistir, você vai prosseguir, você vai continuar orando. E Deus vai falando, não é, Lia? Deus está falando com você, Lia. Você veio aqui hoje para ser renovada pelo poder de Deus. Você não vai parar de dar fruto. Você acha que você parou? Não parou, não. Porque Deus, quando Ele te chamou, Ele te encheu do poder dEle para você esvaziar na vida de outros. Está aí do lado a ovelhinha que você ganhou para Jesus. E Deus tem mais coisa para fazer através da sua vida. E Ele diz, não para, prega esse evangelho para o porteiro, para a faxineira. Prega o evangelho para aquelas pessoas que Deus está te dando. Ali na sua casa, no telefone, no site. Eu não sei. Eu só sei que esse poder que Deus deu para você é para que você derrame na vida de outros. Jesus, em sua oração, modelo, Ele disse aos seus discípulos que pedissem segundo a vontade de Deus. Ele disse em Mateus 6,10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vocês acham que orar por salvação não agrada o coração de Deus? Vocês acham que investir tempo nessas orações aqui, de salvação, de libertação, isso não chega até o coração de Deus, gente? Em nome de Jesus, pode ser a pessoa, eu não sei quem que você está pensando aí do impossível, mas é esse do impossível que Deus quer que você ore mesmo. Pede essa vida para Jesus, pede, fala, Senhor, me dá essa pessoa aqui, Senhor, me dá essa daqui, Senhor, me dá, Senhor. Mude, ele dizia uma frase que para mim é impactante demais, ele fala assim, ó, ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Ore como se tudo dependesse de Deus. Mas trabalhar depende de você. Faz a sua parte. Mude também fala assim, quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Ele fala comigo. Oh, aleluia. Deus quer o teu coração e meu coração. Deus quer que nesse tempo de 24 horas, nós possamos investir tempo em ouvi-Lo. Que nós possamos parar tudo e lembrar que Ele deu o dia para você, Ele deu o dia para mim. Gente, como é bom acordar Eu acordo muito feliz. Aconteceu uma coisa muito engraçada essa noite. 10h30, 11 horas eu fui dormir. E aí, gente, pensa, eu acordei assim, eu sempre deixo meu celular assim do ladinho, né? E aí eu pus a mão assim, que eu queria ver a hora, que eu achei que eu já tinha perdido a hora. E aí eu pus assim a mão, cadê que o celular não estava? E eu procurei assim e não achei o celular. E aí eu bati assim a mão, o Paulo ouviu assim e falou assim, o que foi? Eu falei assim, eu não sei onde está meu celular. Aí ele pegou e falou assim, peraí. Ele falou assim, ele falou, não, pode deixar, eu já sei onde que está. Ah, já está lá no escritório. Eu fui lá correndo. Aí eu voltei assim, nossa, que delícia, dá para mim dormir ainda mais algumas horas. Ele falou, meu pai do céu, mulher, você acabou de acordar. Gente, eu acordei, eu já dormi, eu acordei. Eu amo viver, eu amo que o dia amanheça, eu amo, eu não posso perder nada desse dia. É o dia que Deus fez para nós e nós precisamos estar alegres nesse dia. E a gente precisa estar alegre de poder começar o dia com o Pai. De ter comunhão com Ele, de sentar com Ele, de falar com Ele. Ele quer revelar para você os segredos do coração dEle. Ele quer que a gente comece o nosso dia do jeito mais certo, que é na presença dEle. Vamos nos colocar de pé, queridas, em nome de Jesus. Oh, aleluia, fecha os teus olhos, não se distraia com nada, não. Doce Espírito Santo de Deus que está nesse lugar. Bendito é o teu nome, Senhor. Ah, meu amado Deus, nós estamos sentindo a tua presença aqui. Como é bom sentir a tua presença nesse lugar. Como é bom sentir a tua presença nesse lugar, Senhor. Continua se movendo no coração das tuas filhas, continua falando com elas, Pai. Continua, Senhor, sendo glorificado, continua sendo exaltado, Pai. Continua, a tua palavra diz que o Senhor não divide a glória com ninguém, Senhor. A glória é só tua, Pai. Oh, Pai, Paizinho, Abba, perdoa-nos, Pai, pelas vezes que nós escolhemos fazer tantas outras coisas, mas não escolhemos estar contigo. Perdoa-nos, Pai, te cana chama sudaramas dai. Ora lá iras ne como suira mahala so. Yara lá. Comece a falar com teu Pai. Oh, ele ela baixou ela baixou ela baixou candera baixou ela balabaço. Fala para ele. Abre o teu coração para ele. Fala, Pai, me perdoa. Me perdoa, Deus. Me perdoa. Pai, são tantas as vezes, Deus, que eu só reclamo, que eu só peço para mim. Mas hoje, Senhor amado, o Senhor me desperta. Que a causa do outro é a minha causa. Ele suda na maconda, ele mexe com da labaçou, de que ele mahala machalabas. E ele lamai candrabalabas solo com drobiaçu de albas. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor. Que o teu poder, Senhor amado, nos envolva. E que o Senhor tenha total liberdade, Pai amado, querido Deus, para falar conosco, para falar através de nós. Que nós possamos crescer na intimidade com o Pai, na comunhão com o Pai. Senhor, eu oro, Pai amado, para que todas nós aqui possamos, Pai amado, ter a alegria de estar com o nosso amado. Ah, o nosso amado, aquele que nos ama e que nós amamos tanto, Senhor. Senhor, quando nós estivermos tomando café, toma conosco. Quando nós estivermos lavando louça, Senhor, lava conosco. Quando nós estivermos estudando, Senhor, estuda conosco, Senhor. Ah, Papai, ensina-nos, Deus. Ensina-nos a aproveitarmos da melhor maneira o nosso dia. Ensina-nos a aproveitarmos, Pai amado, de maneira que, Senhor, alegre teu coração. Ensina-nos a sermos filhas mais próximas do Pai. Ei, Paizinho, perdoa-nos por tantas vezes que nós não perguntamos para o Senhor o que tu queres que eu te faça. Vem para o Pai e vem. Fala com teu pai, querida. Fala só você e ele. Fala pra ele. Fala que você quer ser uma filhinha mais pertinho dele. Aquela filhinha que se importa com ele. Aquela filhinha que quer saber o que agrada o coração dele. Aquela filha que elogia ele. Aquela filha que derrama alegria no coração dele. Ei, amada filha. Senhor, as tuas filhas amadas que estão aqui, outras estão nos seus lares, Pai, que te amam, Deus, e que desejam cada dia mais, Pai amado, querido Deus, anseiam por estar na tua presença, Senhor, desejam, Senhor amado e querido Deus, Senhor, tira todo impedimento, tudo aquilo, Senhor amado, que tem ocasionado, Senhor amado, distrações, Pai amado, que o tempo passa e não percebe, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, que esta tarde o Senhor levante, Pai amado, todo esse exército de mulheres, Pai amado, querido Deus, que oram, que buscam ao Senhor, mulheres que entram na tua presença crendo que ali está o Senhor, mulheres, Pai amado, que orarão, Pai amado, por cada nome que o Senhor deu a elas, Pai amado, crendo que cada uma dessas pessoas se renderão ao Senhor, mulheres, Pai amado, que não andarão, Pai amado, pela vista, Pai amado, pelos que vêm, mas mulheres que andarão, Pai amado, querido Deus, pela fé do Senhor, mulheres levantadas pelo poder do teu Espírito, Senhor, eis aqui, Senhor, eis aqui, amado, bendito é teu nome, Senhor Jesus, Senhor Deus, você que está na sua casa, você que ouviu essa palavra e que nunca entregou a tua vida para Jesus Cristo, querida, você que está aqui e nunca entregou a tua vida para Jesus Cristo, ou você que estava distante de Deus, do Deus Pai, eu quero dizer para você, hoje é o dia que Deus fez para que Ele possa habitar no seu coração, para que Ele possa mudar a tua história, para Ele começar um novo tempo na tua vida, e para dizer para você, querida, que estava longe, distante, vem, filha, vem para perto do teu Pai, em nome de Jesus, ora comigo assim, Pai, perdoa-me, Senhor, perdoa os meus pecados, Deus, perdoa, Senhor amado, as distrações que tive com esse mundo, Senhor, e me distanciei do Senhor, perdoa-me, Senhor Deus, hoje, Pai, eu entrego a minha vida para Ti, e eu reconheço e creio, Jesus, que o Senhor morreu, mas que o Senhor ressuscitou, que o Senhor hoje está aqui, Senhor, e eu quero hoje Te receber no meu coração, como meu Salvador, como meu Senhor, como dono da minha vida. Eu quero que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida eterna, Senhor. Aleluia, glória a Deus pela tua vida. Deus, hoje escreve o teu nome no livro da vida eterna. hoje mesmo. Entre em contato conosco. Nos procure. Nós queremos te ensinar a começar essa nova vida pela palavra de Deus. E você que hoje está voltando para o Senhor, agora, que a sua aliança com o Pai seja restaurada. Ora assim: Pai, obrigada por me receber de volta. Eu me aproprio, Senhor amado, do perdão que o Senhor me deu. E eu desejo, Pai, viver a vida que o Senhor tem para mim. Hoje eu renovo a aliança contigo, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Se tem alguém aqui, nesse lugar, que hoje entregou a vida para Jesus, eu quero que você levante a mão, porque nós queremos te presentear com a palavra de Deus. Se você na sua casa também nos procure, nós também queremos te presentear com a palavra de Deus. Agora eu quero te despedir. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Vá em paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Recebe, Senhor, honra, glória, louvor e exaltação em nome de Jesus. Aleluia.